Boa noite a todos. Obrigado, irmãos do louvor, por nos servir nessa noite. Vamos orar. Senhor, esta é a nossa oração. Nós queremos ver Jesus através da Tua palavra pregada. E por isso, estamos diante da Tua palavra com temor e tremor. A minha parte, para comunicá-la com fidelidade e clareza, para os meus irmãos aqui, para recebê-la com fé. E por isso nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 3, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Filipenses 3, de 1 a 11. O texto que nós lemos no início do culto, deixe sua Bíblia aberta. Desde que eu fui criança, eu tinha muito uma fascinação, eu acho que não saudável, por medalhas e prêmios. Eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, lá no Seminário Palavra da Vida, onde meus pais trabalharam, tinha uma corrida da multiplicação, eram para levantar recursos. E eu com 5 anos, eu ganhei minha primeira medalha, eu acho que era de terceiro ou segundo lugar. Né, meu amigo Juju, Dirceu, né, filho do Dirceu e Yolanda, ganhou o primeiro lugar. Quando eu era um pouco mais velho, fui para o acampamento Palavra da Vida, e no final da semana, da temporada, tinha, eu não sei se tem mais, o prêmio do melhor acampante. Olha, eu lembro que eu passei uma semana inteira e eu não pensava em outra coisa senão ganhar o destaque do melhor acampante. Eu lembro que estragou a minha semana, porque eu ficava só pensando no que a equipe estava pensando, o que eles estavam vendo, o que eu precisava fazer. Foi um fardo, na verdade. Mas, algum tempo mais tarde, como já adolescente, trabalhando na equipe, eu queria o destaque do melhor equipante. Quando eu estava no seminário, 17 anos, teve outra corrida lá do seminário. E eu lembro naquele dia, todos na minha família, e eu, assim, família é grande, tá? Desde meus avós, tios, primos, irmãos, até a Keila que tinha 7 anos de idade, todo mundo ganhou troféu de alguma coisa na sua categoria, menos eu. Junta, assim, né, de todas as categorias, para me defender, eu estava na categoria mais difícil, tá? Mas quando chegou lá, na hora da premiação, toda a família com seus troféus, eles viram, vamos bater uma foto. Aí, Davi, vem cá, vamos bater uma foto. Tô aqui, tira pra gente. Né? Eu não tenho amargura no meu coração, não tenho, já superei. Mas, queridos, é verdade que na minha vida, eu imagino que na sua, as nossas conquistas pessoais, ou as vantagens, aquilo que nós colocamos, que nós valorizamos, que faz parte da nossa identidade, quem eu sou, de onde eu cheguei, é algo que é muito forte, e onde nós muitas vezes buscamos sugar alegria para as nossas vidas. Poder olhar para um estande, diplomas, um passado, uma história, e inchar o peito com aquilo que nós fizemos. Nos alegramos quando alguém percebe o nosso grande valor e destaque. Desanimamos quando talvez alguma coisa perde o seu valor ou não é destacado ou até desprezado. Paulo tem falado em Filipenses muito sobre alegria, só que de um outro tipo de alegria. Ele tem falado da alegria por lutar e servir e sofrer juntos em favor do Evangelho. Volta lá para o capítulo 1, versículo 27. Ele tem chamado essa igreja, 1:27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E ele tem mostrado que diante disso, eles têm a alegria de sofrer pelo Evangelho, como Paulo que está preso. E eles não devem ser intimidados pelos adversários do Evangelho. Paulo tem mostrado o que significa lutar unidos pelo Evangelho, dando exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas também depois do próprio Paulo e dos seus ajudantes, Timóteo e Epafrodito. Sempre mostrando a alegria que há em Cristo, em lutar, sofrer, unidos como igreja pelo Evangelho. Só que agora, ao chegar no capítulo 3, ele vai começar a falar sobre esses adversários. Ele vai falar sobre aqueles que roubam a alegria em Cristo. E é porque eles buscam a alegria das medalhas, das vantagens e conquistas pessoais. A alegria deles não está no Senhor. Se alegram, se gloriam, confiam neles mesmos. Então, a frase que nós vamos, que resume esse texto que nós vamos trabalhar hoje à noite, a nossa grande ideia é a seguinte: a alegria de ganhar a Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. Ele tira o valor, inverte na verdade o valor. A alegria de ganhar a Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. Acompanhe comigo o versículo 1, mais uma vez. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. O que ele diz aqui? Alegrem-se no Senhor, pois é nossa segurança. O que alegria tem a ver com os próximos versículos que nós vamos estudar? Ele está nos mostrando que a alegria no Senhor é a nossa satisfação. O Senhor deve ser o nosso orgulho, nosso consolo, nossa motivação, nosso foco está em Cristo. A alegria vem de ver quem Jesus é, o que Ele está fazendo em minha vida e na vida dos outros, na vida da igreja, ao redor do mundo, no campo missionário, e não das minhas realizações, do meu currículo, das minhas metas, dos meus sonhos e as minhas conquistas. A alegria deve estar no Senhor. Ele diz: escrever de novo, isso não é cansativo, não é problema para mim falar. E se você lê, eu encorajo que você faça isso, ler várias vezes, se preparando para essas mensagens, o livro de Filipenses. Você vai falar que ele fala, vez após vez, alegrai-vos no Senhor. Vai falar no capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que que Paulo repete tanto isso e tantos outros ensinos? Por que nós repetimos tanto aquilo que nós já sabemos? Porque repetir os ensinamentos da verdade é segurança para a igreja. Por que que nós, quando andamos na rodovia, tem tantas placas da velocidade, 110, 110, anda mais 5 minutos, continua 110, por que que nós precisamos disso? Porque a gente esquece, porque daqui a pouco, né, começa a pesar mais o pé, a gente vai mais rápido, nem está percebendo, esquece. Na nossa vida, nós precisamos ser lembrados constantemente. Por que que você fala para os seus filhos? Espera que você fale para os seus filhos quando entram no carro. Todos colocaram o cinto de segurança? Todo dia. Porque se não falar, o que que acontece? Não põe. Paulo repete nas suas cartas, ele volta de novo, ele fala de Cristo, o valor de Cristo, o que Jesus fez por nós, que Ele é o foco da nossa vida, o que é o Evangelho. Ele lembra, 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 repete, repete, repete. Ele fala, e eu não canso. Porque é segurança para vocês. Segurança do quê? Nos mantém na pista, nos mantém seguros, nos mantém o foco de que o único supremo valor é de conhecer e nos alegrar no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós estamos sendo tentados e caindo na tentação de abraçar e valorizar as medalhas das conquistas desta vida, das medalhas das vantagens pessoais, como eu sou bom, como eu estou avançando, olha o meu status. E nossa alegria está muito mais nas coisas desta vida terrena. E nós nos esquecemos da alegria em Cristo. A alegria em Cristo nos protege da falsa confiança em nós mesmos. A alegria de ganhar Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. E ele vai mostrar do que isso nos protege. Versículos 2 a 6, ele vai nos ensinar. Cuidado então com os que promovem a confiança em si mesmo. Cuidado com aqueles que estão infiltrando a igreja e querem roubar a verdadeira alegria no Senhor. No versículo 2, Paulo muda de tom. A carta de Filipenses é uma carta alegre, de obrigado, vocês lembraram de mim aqui na cadeia, mandaram o Epafrodito, mandaram uma oferta, mas agora não. Agora ele muda de tom, cuidado. Cuidado com os cães. Se você tem um cachorro bravo em casa, você pode colocar, não precisa colocar uma placa, cuidado com os cães, só coloca assim, Filipenses 3:2. Do que Paulo está fazendo isso? Ele de repente ficou preocupado. Ah, gente, tem cachorro louco solto ali em Filipos. Cuidado aí quando vocês saírem da igreja. Não, claro que não. Os cães que ele está pensando aqui não é o seu cachorrinho, seu poodle de estimação lá em casa, bonitinho. Naquela época, tinham esses bandos, né? Não sei se é uma alcateia de cachorros, rodando solto, comendo, né, no lixão da cidade, doentes, raivosos, violentos, perigosos, impuros, imundos, que era um risco para quem ia viajar ou sair, precisava tomar cuidado. E o que Paulo está falando, ele está chamando um grupo específico que estava ameaçando a igreja de Filipos. Era o grupo dos judaizantes. Nós vamos ver aqui. Ele fala: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. São três descrições dos seus adversários. Era de pessoas que estavam querendo corromper o evangelho. E quando se trata disso, Paulo, ele muda o tom. Paulo então ele fala: gente, atenção. Eles são homens que se acham, pelas suas próprias regras, seguindo as regras do Antigo Testamento, falando: não, tudo bem que vocês creem em Jesus, mas para você ser um crente de verdade, piedoso de verdade, santo de verdade, para Deus aceitar você, você tem que seguir uma lista de regras que nós vamos passar para você, vindo da lei de Moisés. E Paulo vira a mesa e chama de cães, que estão entrando e rasgando a igreja. São maus obreiros, pessoas que se apresentam até como ministros de Cristo, mas não são. O que fazem do lado de fora pode parecer santo, piedoso, mas o seu intuito é mau, pois promovem a confiança nas suas próprias obras, seus próprios méritos. Deus me aceita porque eu sou bom. Eles são a falsa circuncisão. Paulo até usa um termo pejorativo aqui, eles são os da mutilação, os que ficam se cortando, aqueles que buscavam o valor da circuncisão. Do que ele está falando? A circuncisão era uma controvérsia muito grande na igreja primitiva. Você pode ler isso em Atos, em todo o Novo Testamento. A circuncisão era uma marca do povo judeu, até os dias de hoje, mas foi mandado por Deus para Abraão, lá em Gênesis, e era um cortezinho no pipi do bebezinho menino, que distinguia ele como sendo do povo de Deus, como sendo da aliança de Deus, do povo de Israel. O que esses homens estavam falando? Nós somos circuncidados. Então nós somos do povo de Israel, nós somos mais especiais. Se você quer receber as bênçãos de Deus, precisa ser judeu, você vai ser realmente santo. Eles queriam levar a igreja de volta para a velha aliança. Quem é mais próximo de Israel é mais espiritual. Quem segue mais regras é mais espiritual. E vendia uma espiritualidade sem relacionamento, sem conhecer a Cristo, sem fé. Ainda hoje isso é uma luta. Rituais de um culto por semana, ler a Bíblia, participar de algum ministério, mas só como ritual, não relacionamento com Jesus. Quantas vezes nós já ouvimos, olha, não, por que você está vindo pegar no meu pé, pastor? Eu nunca dei trabalho para nenhum pastor, sempre fui dizimista, sempre fui fiel, e traz a lista do seu checklist, das suas realizações. Não, o meu ministério é o mais excelente, é o mais organizado. Não, na igreja onde eu vim, eu já fui diácono, eu já fui tesoureiro, eu já fui presbítero, já fui isso, aquilo. Mas Paulo nos ensina aqui a não se alegrar na própria carne, em você mesmo. Eles não se alegravam em Cristo porque estavam confiando neles mesmos. Queridos, quando nós confiamos nas nossas realizações pessoais, isso produz orgulho, comparações, rivalidades, divisão e até desânimo. Porque se eu comparo com o outro e eu estou melhor, orgulhoso. Se eu estou pior, desânimo. E não está olhando para Cristo. Então no versículo 3, Paulo descreve, dá duas descrições do que é a verdadeira circuncisão. Ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, em vez de confiarmos em mim mesmo, nas minhas conquistas. Ele fala, nós que somos a circuncisão, ou seja, ele fala, mudou agora com Jesus. A marca do povo de Deus, da velha aliança, no Velho Testamento, sim, era esse, mas mesmo lá, não era isso, não era um cortezinho no corpo que fazia com que a pessoa fosse de Deus. Aquilo era um símbolo que apontava para algo que precisava acontecer no coração. Um corte no coração, um coração transformado. Nós vamos chegar nessa passagem lá no Deuteronômio, mas pode projetar Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Moisés fala para o povo, gente, no capítulo 10 ele vai falar, vocês ainda não têm corações cortados, circuncidados, transformados, mas um dia, o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Em todo o Velho Testamento, Deus vai mostrando o seu povo, eu dei a lei, fiz de vocês o meu povo, e vocês não conseguem, por quê? Falta a nova aliança. O que nós vamos celebrar na ceia do Senhor hoje à noite, vocês precisam do Messias, do Senhor Jesus Cristo, que nos dá um novo coração, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz, que inaugura pelo seu sangue uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus, com corações transformados. Paulo diz aqui, nós, os que cremos em Cristo, e em não em tentar de alguma forma pelas nossas forças, cumprir esse conjunto de regras que só aponta a nossa fraqueza, nosso pecado. Nós que estamos em Cristo, somos a verdadeira circuncisão. Como assim? Olha o que ele diz ainda, no versículo 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Nós não adoramos a Deus por rituais, por cumprir uma lista de não, porque eu fui batizado, porque eu participo da ceia, porque eu vou nos cultos, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Todas as coisas boas que são ordens de Deus, mas não nos nossos méritos. Porque nós usamos essas oportunidades para adorar a Deus em espírito. Nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós, para que com nosso espírito nós clamamos, Papai, o Senhor nos adotou pela sua graça em Cristo Jesus. Rituais gospel, sem relacionamento com Deus, não valem nada. E também a marca que nós somos agora o povo de Deus, a verdadeira circuncisão, é porque nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Ele vai explicar mais para frente isso nos próximos versículos, mas o meu orgulho, a minha alegria, para que eu ponto, a explicação para qualquer progresso na minha vida, é a graça de Cristo Jesus no Evangelho. Confiar na carne é confiar no currículo humano, nossas habilidades, nossa família, nossos títulos, nosso conhecimento, nossos talentos, nossas posses, nosso físico, nossa beleza, personalidade, contatos, qualquer coisa que nos destaca em nós, bom ou mal. Se a sua identidade e sucesso dependem de você, você precisa aprender a confiar em Cristo. Então Paulo usa o seu próprio exemplo. Bom, vamos lá então, esses camaradas que se acham os tais, que querem transformar toda a igreja em ser uns novos judeus e se submeter a eles, vamos lá então, se eles acham que isso vale tanto, então deixa eu dar o meu currículo agora, vou entrar aqui para discutir com eles. E Paulo descreve 7 coisas da sua vida. Ele fala, olha, se vocês quiserem entrar desse jeito, versículo 4... É verdade que eu também poderia confiar na carne. Eu poderia confiar em mim mesmo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha as descrições. Ele começa com 4 motivos herdados. Versículo 5. Eu fui circuncidado no 8º dia, que a lei de Moisés mandava. No 8º dia o bebê precisava ser circuncidado. Sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Aí ele fala, olha... Olha o que a minha herança, olha o legado que eu recebi, eu tenho o pedigree mais alto que você pode imaginar, eu poderia confiar no meu certidão de nascimento e falar, está aqui ó, eu sou o cara de Deus. Mas não vamos parar por aí, ele traz a descrição de mais 3 conquistas pessoais dele. Olha só, versículo, ainda no final do versículo 5, quanto à lei, eu era fariseu, era o partido dos judeus mais rígidos quanto a cumprir a lei. Versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, você pode ler lá em Atos, como Paulo, achando que ele estava servindo a Deus contra essa seita dos crentes, vamos acabar com eles. Ele não era passivo, ele entrava em campo mesmo e entrava numa guerra santa. Ele tinha zelo quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele não disse que ele não pecava, ele não disse que ele era perfeito, mas olha, no exterior, ninguém poderia apontar nada da vida dele, falar nada para ele. Esse era o cara mais piedoso, mais santo, mais... que cumpria todas as regras possíveis. Por que Paulo está falando isso? Paulo está se gabando? Não, ele falou, olha, vocês querem brincar disso? De o que vale diante de Deus, essas coisas externas, dos nossos próprios méritos? Então vamos lá, vou mostrar o meu currículo para vocês. Para vocês verem que eu sei do que é isso. Eu já estive lá. Eu já estive no topo do topo das conquistas religiosas que você pode imaginar. Mas esses são os cães que estão roubando a alegria por querer confiar em si mesmos. Cuidado. Não caia nas comparações e conquistas de vantagens pessoais. Paulo vai falar nos próximos versículos que aquilo não valia para nada. O que nos distingue é que temos a nova vida em Cristo. Deixa eu perguntar para você, qual é o seu currículo espiritual? Ah, eu sou filho de pastor, filho de líder. Ah, eu estou na igreja desde criancinha. Quais os cargos que você já teve? Quais os contatos com pessoas importantes? As experiências, os cursos. Queridos, isso é uma tentação muito grande para mim. Para cada um de nós, o que, que é que eu levanto? Que eu queria que todo mundo visse aquilo que eu sou. Para valorizar mais a mim. E para mostrar que Deus fez um bom negócio quando me salvou. Quando que você fica feliz ou satisfeito com você mesmo? Será que não é muitas vezes quando você coloca mais uma coisa na lista, ou quando você admira a lista de tudo que você já fez ou é, e pode ser na vida secular, ou na vida empresarial, nas conquistas da vida, família, todos os meus filhos estão no Senhor, toda a minha família é isso, toda a minha família é aquilo, e a gente se gaba de nós. Quando você fica triste ou insatisfeito com você mesmo, será que é porque você não conseguiu fazer o que você achava que você dava conta? Você esperava mais de si mesmo, você passa vergonha, porque todo mundo viu que você não é tudo aquilo que você achava? Creio que já contei para os irmãos, eu lembro, 6 meses que eu estava morando com meus avós nos Estados Unidos, eu cheguei tarde, num compromisso lá, uma saída com os jovens, e eu não comuniquei que eu ia, o horário que eu ia chegar, e eles estavam acordados, era bem tardão, e eles desesperados, e eu ali, né, estagiário na igreja, e eu fiquei desolado, chateado, como que eu fui fazer isso com eles? Mas a minha chateação não era tanto porque eu fiz eles passarem, era porque eu estava chateado comigo mesmo, como que eu faria uma coisa dessa? O dia seguinte, estava fazendo lá, né, estágio na igreja, e eu fui falar com um dos pastores lá, e eu falei, eu não acredito, eu estou decepcionado comigo mesmo. Ele falou, ah é? Você achava que você era melhor? Eu achava. Estava confiando na minha própria bondade. Vamos ver como Paulo valoriza o seu currículo. A alegria de ganhar a Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. Versículo 7 a 11, ele vai nos mostrar que nada se compara com conhecer a Cristo. Olha a inversão de valores, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, ele deu o seu currículo espiritual inteiro, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Na verdade, a palavra que é mais forte pode ser esterco ou pior. Considero como lixo para ganhar Cristo. É como se Paulo estivesse fazendo a contabilidade, lucros e perdas. O que antes ele tinha escrito na sua tabela, no seu Excel, em azul. Tudo que era bom, todo o seu saldo positivo, a sua receita na sua vida espiritual. Depois que ele conheceu a Cristo, aquilo virou tudo vermelho. Aquilo nada, aquilo na verdade só tira a atenção. É uma tentação para ele não confiar em Cristo. Paulo não está dizendo que essas coisas não são bons em si, ser, né, um hebreu, ser da tribo de Benjamim, era bom em si, tudo bem, joia. Mas o que Paulo está falando? Isso que para mim eu considerava como lucro, agora é perda, na verdade, tudo é perda, porque aquilo é o que estava me separando de Cristo, eu estava confiando nisso, nas minhas obras, nos meus méritos e não em Jesus. Aquilo é uma tentação para me alegrar e querer mostrar para todo mundo isso, e não conhecer a excelência de Cristo, porque não há ninguém igual a Jesus. A excelência do que Ele fez, descendo da glória, se humilhando aqui como ser um homem, até a cruz para nos salvar. O que Ele fez, o Seu amor demonstrado por nós, nos adotando como Seus filhos, pagando o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Como isso? Na verdade, nada na minha vida tem valor perto de Jesus, porque Ele é supremo. As outras coisas são extras, são coisas, são perda, são esterco. São medalhas de esterco. Paulo abriu mão de tudo. Nada disso importava mais, porque um dia Paulo tinha visto a glória de Cristo. O que que ele quer? Conhecer mais a Jesus. Ganhar a Cristo. O que que significa ganhar a Cristo? Olha os versículos 9 a 11. Versículo 9, ele significa a nossa justificação. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que ele está dizendo? O que eu tenho agora, não é o que vem de mim. Eu não sou justo, eu sou pecador. Eu sou encontrado, eu preciso de Jesus, porque o meu currículo não vale nada. Se eu chegar diante de Deus para mostrar o meu currículo espiritual, eu sou condenado ao inferno. O que que eu preciso? Eu preciso do currículo de Jesus, Filho de Deus, perfeito. E na verdade, a melhor tradução aqui, nesse versículo, seria que isso que nós temos pela fé é mediante a fidelidade de Cristo. Ou seja, Jesus viveu uma vida perfeita em nosso lugar. Ele foi fiel onde nós não fomos. E isso se torna nosso, cai na nossa conta pela fé. O que ele fala no final do versículo, mediante, baseado na fé. Eu não tenho nada para oferecer a Deus, Cristo fez tudo. Versículo 10, agora que nós somos salvos, agora que Deus nos considera, está tudo certo, agora vocês apresentam o currículo de Jesus, Ele age na nossa santificação. Versículo 10, o que eu quero agora é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Eu quero conhecer mais do valor de Cristo dia após dia. Eu quero entender e conhecer na prática o poder da sua ressurreição, porque é o poder que me deu nova vida. Eu conheci a Cristo, eu que era morto, agora vivo. Eu tenho nova vida para viver para Deus dia após dia e sim participar, ter comunhão no sofrimento dEle. Queridos, seguir a Cristo é o caminho de sofrimento. Seguir a Cristo é dizer não ao pecado. Seguir a Cristo é lutar, é sofrer por injustiça. Seguir a Cristo é querer ver o Evangelho proclamado, ver pessoas maduras em Cristo, ajudar uns aos outros na santidade, negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, é morrer para o pecado, porque agora temos o poder da ressurreição de Cristo, que age em nós, para vivermos uma vida de santidade, crescendo cada vez mais, até chegar o dia da nossa glorificação, versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Será que Paulo está aqui de alguma forma incerto se ele é salvo ou não? Não, ele tem plena certeza da sua salvação. Mas ele está dizendo, mostrando aqui um anseio, o alvo da sua vida. A vida aqui é uma corrida rumo ao céu, meu foco é Cristo. E eu estou ansioso para chegar lá. O dia que eu vou ressuscitar entre os mortos, receber um corpo glorificado. A sua esperança, seu anseio, é o dia que o árbitro vai apitar o final da partida, e nós vamos ganhar sim o troféu, a medalha que vale sim, o corpo glorificado, a vida para sempre eterna em, no céu com Jesus, pelos méritos dele, que é o grande vitorioso. Nós vamos em frente, porque é isso que nos aguarda. A alegria de ganhar a Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. Queridos, muitos de nós temos esquecido a alegria que há em Cristo Jesus. E temos buscado vantagens pessoais em nossos negócios, nossos cursos, nossos relacionamentos. E Cristo não é mais o centro do seu casamento, não é mais o centro do seu trabalho, não é mais o centro nem do seu ministério, da sua família. Você tem esquecido a alegria de ter Cristo. Deixa eu dar uma palavra para você que, como eu, são ratos de igreja. Muitos se mudaram para Atibaia, aqui vindo de outra igreja, outros foram criados aqui. Nós temos um público aqui medonho. Nós temos aqui pastores, missionários, professores de seminário, professores de grego e hebraico, doutores em teologia, diáconos, presidentes, vice-presidentes, tesoureiros, líderes de organizações evangélicas, palestrantes renomados, autores, pessoas que são pelo menos quinta geração de crentes. É meio assustador pregar para esse pessoal. Nós podemos pensar em nós somos a PIBA. Igreja bíblica, séria, missionária, conhecida por suas posições e atuação. Tem pessoas que até mudaram de cidade para frequentar a nossa igreja. Mas onde está a nossa alegria? A nossa alegria tem muito a ver com a nossa confiança e com orgulho. A nossa confiança, nossa alegria está nisso que foi alcançado, coisas boas dadas por Deus, ou está em Cristo, conhecer mais dele, crescer nele, buscar a ele, viver a vida de santidade dele, servir a ele. A alegria de ganhar a Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós somos lembrados o que temos Cristo. Qual a nossa esperança? O que nós declaramos, que Jesus Cristo vive e voltará. Se não for um Cristo vivo, eu não tenho o poder da sua ressurreição a cada dia para me sustentar em meio ao sofrimento e me santificar em meio às tentações. Se não for a volta de Cristo, eu não tenho a motivação de que a luta hoje valerá a pena amanhã na glória de Deus. E qual a nossa glória? Que o sangue de Jesus tem poder. Se não for o sangue derramado de Cristo na cruz, eu ainda terei que me apresentar diante de Deus com o meu currículo e eu estarei perdido. Só sou aceito por Deus pelo sangue de Jesus. Só posso adentrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Meu serviço só faz sentido, pois é santificado pelo sangue de Jesus. A alegria de ganhar a Cristo deprecia qualquer vantagem pessoal. Quantos líderes chegam aqui à frente, convido os irmãos a baixarem suas cabeças. Refletir na sua vida. Se você tem se alegrado, se fundamentado, se orgulhado de vantagens e conquistas pessoais, ou do seu relacionamento sublime do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós como igreja, queremos buscar mais a Ti. E ao celebrarmos esta ceia, somos lembrados da única coisa que nos distingue, nos separa, nos deixa, nos faz especiais, é porque o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, para nos salvar dos pecados, ressuscitou, nos deu nova vida, e nós temos agora um novo relacionamento com o Senhor, e podemos pregar essa verdade de esperança para todo mundo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.